hoje e a partir de hoje até ao final da sessão vamos ter dias muito preenchidos. Vamos começar naturalmente pelo ponto 1 da nossa agenda. Distribuição de iniciativa. Esta semana baixaram à Comissão várias propostas e projetos de lei e projetos de resolução. Proposta de lei PPL 102 relativa a substâncias psicoativas na definição de droga. Está já agendado sem tempos, para a sessão plenária desta sexta-feira, desta semana. Portanto, já não há oportunidade para elaboração de parecer. De qualquer maneira, desencadeámos já a audição do Infarmed sobre esta matéria, para que depois possamos, assim que recebamos o parecer do Infarmed, proceder à especialidade, porventura, antes ainda, ou desejavelmente antes ainda do final da sessão legislativa. Temos também a proposta de lei 103 do Governo, que altera a lei de organização do sistema judiciário e o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, que está já agendada também, não para esta, mas para a sexta-feira da semana que vem, para o último plenário ordinário, antes da interrupção, para depois o debate do Estado da Nação e o final do período normal de funcionamento da Assembleia. Relativamente a esta matéria, foram desencadeadas já todas as audições de entidades externas obrigatórias, bem como os sindicatos relativos a esta área. Eu presumo que não haja possibilidade já de elaboração de parecer, pelo que nesta fase de generalidade não elaboraremos parecer e depois, quando baixar à Comissão, veremos o seguimento do processo legislativo. Baixaram também o projeto de lei 883 do PAN, que tem que ver com a regulação do acorrentamento e alojamento em varandas e espaços afins de animais de companhia. A nossa comissão não é a comissão competente, a comissão competente é a Comissão de Agricultura e Mar. Nós estamos em conexão e, portanto, a menos que algum senhor deputado solicitasse, se disponibilizasse pela elaboração de parecer, limitar-nos-emos a sinalizar à Comissão da Agricultura que estamos disponíveis para qualquer matéria que seja necessário. Baixou também o projeto de lei 884 do Partido Socialista, que desenvolve o regime do artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, por forma a assegurar o apoio às entidades privadas que exerçam atividades de verificação de factos. Temos que nomear um relator relativamente a esta iniciativa. Pergunto se a senhora deputada Sara Madruga da Costa, que ficou com matérias relativas à carta digital, está disponível. A senhora deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, muito bom dia. O Partido Social Democrata indicará até ao final do dia o deputado que ficará com este parecer. Muito obrigada.
Sim, senhor. Agradeço. Não havendo oposição, fique então com o Partido Social Democrata e indicará a senhora ou o senhor deputado. Baixaram depois também mais dois projetos de lei, um do Partido Social Democrata, o 885, outro do CDS-PP, o 886, ambos com a intenção de revogar ou fazer cessar a vigência do regime excepcional de medidas de flexibilização, de execução de penas e medidas de graça no âmbito da pandemia Covid-19. Interrogo-me sobre esta matéria. A senhora deputada Isabel Rodrigues tem umas petições sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Isabel Rodrigues.
Sim, o relatório está finalizado e entregá-lo-ei brevemente. E relativamente ao deputado relator, eu disponibilizo-me para relatar estes dois projetos de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo a oposição, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues tem tratado destas matérias. Ficará então como relatora destes dois. Eu pedia que o parecer pudesse ser realizado em conjunto, até porque me parece que as duas iniciativas são perfeitamente simétricas. Baixou também o projeto de lei 888 do CDS, no sentido de eliminar da lei 17 de maio a criação sobre a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, a criação do conceito de desinformação e a previsão de apoios e incentivos estatais à atribuição de selos de qualidade a órgãos de comunicação social. Da Iniciativa Liberal baixou também o projeto de lei 890 que protege a liberdade de expressão online, que na prática é uma matéria idêntica. Eu interrogo-me sobre estas iniciativas, se o Partido Social Democrata não poderia também indicar, não sei se o mesmo, se uma outra senhora, senhor deputado, senhora deputada Márcia Passos.
Com certeza, senhor Presidente, indicaremos também até ao final do dia. Obrigada.
Obrigado. Não havendo a oposição, fica assim também. Baixaram ainda três projetos de resolução, a saber, um projeto de resolução do Chega, o 1355, que recomenda a definição de cotas máximas à imigração proveniente de países islâmicos. Depois baixou também o projeto de resolução 1358, do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de uma campanha nacional de informação para o voto de pessoas migrantes nas eleições autárquicas. E ainda o projeto de resolução 1363 do Partido Social Democrata, que recomenda a concretização da construção do novo centro de formação da Guarda Nacional Republicana em Porto Alegre. O Chega não está de momento connosco, portanto peço aos serviços para depois contactarem o Sr. Deputado André Ventura para aferir da intenção de a discussão deste projeto de resolução ser realizada em comissão ao aguardar o seu agendamento para plenário. Perguntava ao Bloco de Esquerda o mesmo relativamente ao projeto de resolução 1358. Sr. Deputado General
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a si, aos senhores e senhores deputados e às pessoas da equipa de assessoria. Nós desejaríamos que fosse discutido em comissão, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Fique então para, oportunamente, poder ser discutido em comissão. Relativamente ao projeto de resolução do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Márcia Passos, se puder dar indicação, se não agora, até ao final do dia, se o PSD pretende que este projeto de resolução seja aqui discutido ou em plenário. Sra. Deputada Márcia Passos?
Sim, Sr. Presidente, teremos também essa indicação até ao final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu lembrava apenas os senhores deputados, mas poderemos, se tivermos tempo antes da audição do Sr. Ministro da Presidência, fazer uma resenha rápida. Baixaram, entretanto, um conjunto vasto de iniciativas, quer para discussão e votação na especialidade, quer para nova apreciação na generalidade, na sequência, nomeadamente, dos debates em plenário da semana passada. Com esta lembrança, vai também a indicação aos senhores deputados que, objetivamente, até ao final da sessão, não é até ao final da sessão, peço desculpa que a sessão só termina em 15 de setembro, até à interrupção de trabalhos para férias, objetivamente nós temos o dia 14, a semana que na prática, para a semana temos praticamente tudo tomado já, temos o dia 14, que é o único dia útil daquela semana que supostamente seria a semana para trabalhos das comissões, por força da captura por jornadas parlamentares de vários grupos parlamentares, só há o dia 14. E depois teremos segunda e terça-feira, dia 21 e 22, antes do, ou 20 e 21, antes do debate do Estado da Nação e do plenário para votações. E, portanto, objetivamente, estamos numa situação bastante delicada, ainda por cima, sinalizando aos senhores deputados que, na próxima semana, na quarta-feira, 7 de julho, estarão cá 7 ministros em audições regimentais. E no dia 14, na quarta-feira seguinte, estarão 6. Pelo que neste momento, até ao nível de disponibilização de salas para reunião, está tudo complicadíssimo, porque, como sabem, as audições regimentais ou as audições com membros do Governo têm prioridade sobre as outras. Portanto, enfim, isto é só uma nota que deixava aos senhores deputados para terem pouca noção da dificuldade que vamos ter para encaixar todos os nossos trabalhos até ao final desta fase. Ponto 1 da agenda, portanto, é este. Para já ficamos por aqui. Depois voltaremos ao assunto, se for caso disso. Relativamente ao ponto 2, iniciativas europeias, não baixaram nesta semana iniciativas europeias. O ponto 3, votos. Aí sim, baixaram 2 votos, um do Partido Socialista, de saudação do Dia Mundial de Refugiado, E outro da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, de saudação à comunidade muçulmana em Portugal por ocasião do Eid al-Fitr. Não sei se é assim que se diz, mas estes votos serão oportunamente agendados para ver se, atendendo a que, nomeadamente o dia Mundial do Refugiado, atendendo à comemoração da data, se não há uma dilação grande. Passamos então ao nosso ponto 4, a apreciação de pareceres, o primeiro dos quais tem que ver com a proposta de lei 97 do Governo, que altera a Lei Quadro das Fundações. Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado António Filipe, que eu cumprimento, que nos acompanha por Skype, e a quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório e parecer. Já estamos a ver o Sr. Deputado António Filipe. Não sei se ele falar, se a gente o consegue ouvir. Sr. Deputado António Filipe, nós já estamos a vê-lo. Mas não a ouvi-lo. Eu penso que passávamos à senhora deputada...
Sim.
Já temos o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, bom dia. Estamos a vê-lo e ouvi-lo. Parece que o Sr. Deputado é que não nos ouve.
Sim, mas eu não estou a ver nada.
Estamos a vê-lo
e ouvi-lo. Eu só estou a ver a mim.
Estamos a vê-lo e ouvi-lo, Sr. Deputado.
Sim, mas eu não estou a ver, não tenho contacto nenhum. Está bem, mas eu não estou. Portanto, não...
Bom, vamos tentar então ao Sr. Deputado Sara Madruga da Costa e tentaremos depois voltar ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, cumprimento-a também para apresentar o relatório a parecer relativo à proposta de lei 101 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que tem que ver com uma alteração ao regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada. Bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Em relação a esta iniciativa, é uma iniciativa que já está, cuja sua discussão já está agendada por arrastamento com uma iniciativa semelhante do Parlamento Regional da Madeira para o dia 2 de julho. E com esta proposta de lei, o que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pretende é alterar o Decreto-Lei 1593 de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Como referido, é uma iniciativa bastante semelhante àquela que o Parlamento Regional da Madeira apresentou. Já foi promovida a audição dos órgãos do governo próprio das regiões autónomas e solicitado parecer ao Infarmed. E em relação ao objeto e ao conteúdo e à motivação, visa proceder à alteração, como referido, deste decreto-lei. Propõe-se em concreto o editamento de um novo número 4, o artigo 2º, segundo o qual as tabelas 1 a 3º, anexas ao presente diploma, serão obrigatoriamente atualizadas de acordo com os relatórios anuais sobre as novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. É esta alteração e este editamento que o Parlamento açoriano pretende fazer e tem por base a circunstância de este Observatório Europeu em 2009 já ter monitorizado cerca de 790 novas substâncias, entre as quais 53 detectadas pela primeira vez na Europa nesse mesmo ano, considerando que é urgente a definir um enquadramento jurídico mais rigoroso que permita atuar de forma mais eficaz sobre a produção, distribuição e uso ilícito de novas substâncias psicoativas. Também fiz aqui uma pequena apreciação pessoal desta matéria, uma vez que quer na Madeira, quer nos Açores, tem havido uma maior percepção de aumento do consumo destas novas substâncias e, portanto, esta matéria é uma matéria bastante relevante para as regiões autónomas e que visa um objetivo bastante meritório, como é o de contribuir para a melhoria da salvaguarda da saúde pública, em especial a dos jovens, e a tomada de medidas de combate ao consumo de novas drogas. Sem perder aqui muito mais tempo, até porque nós temos a agenda hoje muito apertada, dizer que esta iniciativa, em nosso entender, cumpre as condições para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Está então em discussão o relatório a parecer. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria primeiro cumprimentar a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e agradecer-lhe o parecer que elaborou e a apresentação que fez do mesmo. E sem prejuízo de não nos irmos debruçar neste momento sobre o mérito da iniciativa, não posso deixar de referir que a matéria que lhe está subjacente constitui uma preocupação que é partilhada pelo Partido Socialista, também pelo Governo, que deu, aliás, a entrada de uma iniciativa que visa precisamente incluir novas substâncias na definição de droga. A dizer também que este é um problema complexo. O Relatório Europeu da Droga 2020 dá conta da inovação e do aumento da escala de produção de drogas sintéticas na Europa. E temos também esta noção até da transferência dos traficantes, se assim se pode dizer, para o mercado de drogas sintéticas, pelo que esta é uma preocupação que todos acompanhamos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra, pelo que devolvo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para depois podermos passar à votação. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só agradecer aqui o contributo da Sra. Deputada Isabel Rodrigues e todos os senhores deputados, e para não tenho nada mais a acrescentar, agradecendo desde já a todas as senhoras e senhores deputados os contributos que deram sobre esta importante matéria.
Muito bem, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório a parecer aprovado por unanimidade e eu agradeço à Sra. Deputada relatora. Vamos ver então se é possível agora darmos a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para a apresentação do relatório e parecer relativo à proposta de lei 97 de alteração à Lei Quadro das Fundações. Sr. Deputado António Filipe, bom dia.
Não, agora estou a ouvir-me a mim e não vejo nada.
Estamos a ouvi-lo e a vê-lo mais uma vez, mas...
Agora estou a ouvir. Muito bem.
Sr. Deputado António Filipe, não sei se nos está a ouvir.
Estou a ouvir, estou.
Tem a palavra, Sr. Deputado. Bom dia.
Bom dia. Presumo que me esteja a dar a palavra para a apresentação do parecer.
Exatamente, Sr. Deputado.
Bem, muito obrigado. Temos tido grandes dificuldades, mas vamos ver se pelo menos estou a ouvi-lo, o que já nos permite trabalhar. Ora bem, então, este parecer, como sabem, incide sobre a proposta de lei do Governo de lei quadro, de alteração à lei quadro das fundações. Trata-se de uma proposta de lei que não consiste numa reformulação global do regime constante desta lei quadro, mas apenas de alteração de alguns aspectos pontuais, que sintetizaria em oito aspectos que constam deste ponto 6 do parecer que elaborei, onde, seguindo até como guião a própria exposição de motivos, que eu depois fiz corresponder com a referência às várias disposições constantes da proposta de lei, e portanto eu sintetizaria os oito pontos sobre os quais incide a proposta de lei. O primeiro ponto tem que ver com a possibilidade de requalificar uma fundação que tenha sido constituída com participação pública dominante e que deixe de a ter, e portanto, se o Estado deixar, o Estado, uma entidade pública, deixar de ter uma influência dominante na fundação, ela poder ser requalificada como fundação privada. O segundo ponto tem que ver com uma alteração relativamente à eventual responsabilidade criminal dos fundadores e com a eventual recusa de reconhecimento por motivo de dúvidas e litígios, que atualmente podem ser meramente potenciais e dão dúvidas e litígios reais, e portanto é eliminada a expressão meramente potenciais, e portanto apenas os litígios ou as dúvidas reais é que são relevantes para efeito de eventual responsabilidade criminal e para efeitos de recusa de conhecimento da Fundação. No terceiro ponto, relativo aos deveres de transparência, deixa de ser obrigatória a submissão das contas da Fundação a uma auditoria externa, passando a exigir a certificação legal de contas. No quarto ponto, há uma alteração, embora não muito significativa, dos limites de despesas com pessoal, no caso de fundações com estatuto de utilidade pública e de fundações públicas, em que atualmente o limite de despesas que está em 10% dos rendimentos anuais passa de 10% para 15%. No caso de fundações, cuja atividade consiste na prestação de serviço à comunidade, passa de 2/3 para 70%, e portanto 2/3 são 66%, portanto passa de 70%. O quinto ponto se refere ao artigo 11º da Lei Quadro, a alteração de bens, é relativa à alteração de bens da própria, especificados no ato de instituição da Fundação e que revistam especial significado, e portanto há uma densificação daquilo que se considera serem bens de especial significado, que é uma, algo que está é uma formulação vaga que consta da lei atual e que portanto há uma densificação no sentido de tornar mais claro o que é que se considera um bem de especial significado para a Fundação. No sexto ponto, que diz respeito à forma de instituição das fundações, deixa de ser exigida a escritura pública, no caso de uma fundação por ato entre vivos, podendo bastar para isso um documento particular autenticado. No sétimo ponto, relativamente à declaração de extinção da Fundação, a entidade competente é a mesma entidade que é competente para o reconhecimento, mas agora ouvido o Conselho Consultivo das Fundações, sendo conferida a essa entidade, à entidade competente para o reconhecimento, o poder de ordenar a realização de sindicâncias e auditorias à Fundação. Finalmente, é proposto um aditamento à lei, de um novo artigo 13A, para sancionar a utilização indevida do termo fundação na denominação de pessoas coletivas que não tenham sido reconhecidas como fundações. Há ainda uma disposição que salvaguarda os poderes dos órgãos próprios de venda das regiões autónomas, no caso em que o respectivo estatuto político-administrativo reserve para os órgãos de governo próprios das regiões o poder de reconhecimento das fundações. Portanto, como se vê, não se trata de uma revisão global de regime, mas apenas de ajustamento a alguns aspectos, embora naturalmente aspectos que têm relevância. Sobre esta proposta de lei, constam já do processo legislativo vários pareceres, foram dados pareceres pelos governos regionais e pelas assembleias legislativas de ambas as regiões autónomas. No caso dos Açores, o governo regional sugere o aperfeiçoamento da redação de várias disposições, no sentido de haver não apenas uma remissão global para as regiões autónomas, mas haver várias remissões ao longo do diploma. No caso da Região Autónoma da Madeira, verificamos que enquanto que o Governo Regional deu parecer favorável à Assembleia Legislativa da Região, deu parecer desfavorável, e portanto há aqui uma desconformidade de opiniões no caso da Geotoma da Madeira, entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa, e depois temos pareceres do Centro Português de Fundações, um parecer com significativo em termos da sua extensão, que aliás se refere a outros aspectos da Lei Quadro das Fundações que não são objeto de alteração. Há um parecer também do Conselho Consultivo das Fundações, também nesse sentido, com a sugestão de outras alterações legislativas. E depois temos pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, que entendem não se deve pronunciar por considerarem que, não, que esta matéria não é relevante para efeitos de sistema judiciário. E depois temos ainda pareceres do Tribunal de Contas, com algumas sugestões da Ordem dos Advogados e da Associação Nacional de Municípios. Basicamente, estas entidades pronunciam-se no sentido que é globalmente favorável às alterações, mas com sugestões ou de consideração de alguns aspectos que não foram considerados na proposta de lei, ou até de sugestões de alteração de alguns aspectos constantes da proposta de lei, que naturalmente, caso a proposta seja aprovada, deverão ser objeto de apreciação na especialidade. Optei por não emitir a opinião do relator nesta fase. E, portanto, a conclusão que proponho é que, estando a proposta de lei corretamente instruída e formalmente não tendo nada a registar relativamente a aspectos formais que ponham em causa a validade desta proposta de lei, considero que ela está em condições regimentais e constitucionais, na medida que também não são detectadas inconstitucionalidades nesta proposta, que ela está em condições de ser apreciada em plenário na generalidade, que aliás está agendado para um dos próximos dias, mais propriamente para o dia 7 de julho próximo. E, portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Está em discussão, então. Eu pedi aos Srs. Deputados apenas para serem sintéticos, porque temos a partir das 10 aqui a Sra. Ministra da Presidência. Tenho inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que nos acompanha por Skype. Bom dia, Sr. Deputado, e tem a palavra.
Muito obrigado, mas não sei se já é audível.
Estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. Bom dia.
Muito obrigado. Para saudar o Sr. Deputado António Filipe pelo parecer apresentado, naturalmente a matéria, não sendo uma formulação completa e ampla do regime jurídico em causa, introduz elementos relevantes e que precisarão, obviamente, de algum trabalho na especialidade, até tendo em conta o que consta já dos pareceres remetidos e também de contactos que têm sido feitos pelos grupos parlamentares de elementos adicionais. Em linha um bocadinho também com o trabalho que aqui fizemos com a aprovação do novo Estatuto das Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e, portanto, em parte partia de algumas dessas preocupações. Portanto, só nesta fase assinalar a preocupação, saudar o Sr. Deputado e agradecer o parceiro e, obviamente, manifestar a disponibilidade depois de prosseguir o trabalho na especialidade, provavelmente já não nesta sessão legislativa, uma vez que ele está agendado só para a próxima semana, mas para a breve trecho ter o regime revisto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Márcia Passos.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado António Filipe e agradecer o rigoroso parecer que nos apresentou e dizer que merecerá naturalmente o voto favorável do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para encerrar esta discussão e passamos à votação. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que não há mais nada a acrescentar. Agradeço as palavras do deputado Pedro Delgado Alves, do deputado Márcia Passos, e creio que estamos em condições de passar à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade e agradeço ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa agenda, a discussão e votação na especialidade de três projetos de resolução, 1241, 1200, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 1280 do Bloco de Esquerda e 1288 da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, todos eles, no fundo, relativos à criação e reforço de respostas locais dos centros de abrigo social para a comunidade LGBTQI+. Está distribuído um texto de fusão proposta pelos grupos parlamentares e deputadas signatárias, proponentes dos projetos de resolução que eu referi e relativo aos quais eu dava a palavra para a sua apresentação, provavelmente ao Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, do que se trata é de uma recomendação ao Governo que o título diz tudo e, portanto, não creio que haja nada para sublinhar. Tratou-se apenas de um trabalho de fusão, dado que eram três projetos similares. Essa fusão foi conseguida e, portanto, o que sugerimos é que, se não houver mais comentários, que se passe à respectiva votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o texto está distribuído. O Sr. Deputado Joacim Catar Moreira assinala também a sua concordância relativamente ao texto de fusão. Se ninguém me pede mais a palavra, eu penso que podemos passar a Sra. Deputada Lina Lopes apenas. Tem a palavra.
Eu só tenho aqui uma dúvida entre o ponto 3 e 1, se o ponto 3 não prejudica o ponto número 1, porque eu penso que eles os dois só queria que olhassem para o ponto 3 e para o ponto 1. De qualquer forma, eu tenho as formas de como é que vou votar, mas acho que o 3 prejudica, ou antes o 3 contém 1. Se olharem bem para o ponto, o 3 contém 1. Mas pronto, podemos votar 1 a 1. Eu gostaria de votar 1 a 1, por favor, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Se ninguém se... Bom, é um pedido legítimo. Vamos votar primeiro o ponto 1 da proposta de resolução e depois, se a Sra. Deputada quiser, votamos os outros também 1 a 1, senão...
Sim. 1 a 1.
Então vamos votar primeiro o ponto 1. Do texto de fusão que está distribuído. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata e com o voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. Vamos votar o ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar o ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Vamos votar o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Está com a abstenção do Partido Social Democrata relativo ao ponto 6. Está aprovado também. E voto favorável das tantas senhoras e senhores deputados. E vamos votar por último o ponto 7. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o ponto 7. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Segue então agora para o plenário, para a votação final deste texto de fusão, texto de substituição relativo aos projetos de lei, aos projetos de resolução que eu referi. Temos agora, senhores deputados, a discussão de um conjunto com algum significado de requerimentos e que eu ia procurar ordenar se os senhores deputados concordassem para maior celeridade no nosso trabalho. Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para audição com caráter de urgência da senhora Secretária de Estado de Assuntos Europeus e do Secretário de Estado para a Cidadania e Igualdade no seguimento da assinatura da Carta dos Direitos LGBTI+, neste caso, na Hungria. Eu pergunto se temos alguma senhora ou senhor deputado do PAN para fazer a apresentação. Não sendo, eu de qualquer maneira faria a sugestão aos senhores deputados, caso o requerimento seja aprovado, que ele possa baixar para a submissão para que estas audições dos senhores secretários de Estado possam ser realizadas na subcomissão. Pergunto se concordam com isso, mas de qualquer maneira, primeiro tínhamos que votar o requerimento a saber a cuidar da sua aprovação ou não. Alguém pede o adiamento ou podemos votá-lo já? Podemos votá-lo já. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado pelas senhoras e senhores deputados presentes e baixará então para a subcomissão, pedindo eu à senhora Presidente da subcomissão, Sra. Deputada Lina Lopes, que desencadeie os mecanismos para a realização destas audições, assim que seja possível. Temos depois outro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do encarregado de proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa, o Sr. Luís Feliciano, relativo à questão sobre a qual a polémica da divulgação de dados pessoais, sobre a qual já ouvimos o Sr. Presidente da Câmara Municipal na semana passada aqui em comissão. Dou a palavra ao Partido Social Democrata para uma apresentação rápida para depois podermos passar à votação. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Vou ser breve, prometo. Sr. Presidente, na sequência da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre esta matéria, ficou clara a importância de ouvir o responsável pela proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa, sobretudo porque tem uma posição estratégica neste processo, tem uma responsabilidade ímpar nesta questão e sobretudo, está numa posição fundamental para se conhecer quais foram as suas responsabilidades e de outros elementos da Câmara Municipal. A situação é muito grave do ponto de vista da proteção de dados, mas também dos direitos humanos. Nós ouvimos já várias apresentações e várias intervenções sobre a Associação dos Profissionais da Proteção de Dados e considerámos que, face às declarações do Sr. Presidente da Câmara e face àquilo que, irá suceder a esta audição e, sobretudo, na auditoria que está a ser feita, que para o Parlamento estar plenamente esclarecido sobre esta matéria, falta ouvir esta parte do processo, porque ouvir apenas o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa peca por escasso, tendo em conta a responsabilidade que o próprio Presidente atribui a este funcionário, sobretudo também sabendo de antemão que foi tornado público que este próprio responsável da proteção de dados pediu na Câmara Municipal para poder auditar este gabinete da Presidência em concreto e, sobretudo, também porque pediu reforço de meios para poder desempenhar melhor a sua função. O trabalho do Parlamento não ficaria completo se não ouvíssemos o Sr. Luís Feliciano e, portanto, a proposta do PSD é que ele seja convidado para vir ao Parlamento ser ouvido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também está em discussão o requerimento. Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista não pode acompanhar este requerimento e votará contra. Já ouvimos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa antecipando-nos àquela que, a dever existir, será a ação de acompanhamento e fiscalização por parte dos próprios órgãos da autarquia, que têm competências para o efeito, aliás, nos termos da lei das autarquias locais. E, portanto, parece-nos absolutamente excessivo que a Assembleia da República e a Primeira Comissão se substitua às competências que são claramente dos órgãos autárquicos e, portanto, votaremos contra este requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia aos senhores e senhoras deputadas. Antes de mais, dizer que nós também não podemos acompanhar este requerimento exatamente pela razão de que não compete à Assembleia da República ouvir os funcionários das câmaras municipais, tal como se convidam as câmaras municipais, não nos parece adequado estar aqui a fiscalizar a atividade de um funcionário que tem espaços próprios e que responde a uma hierarquia própria e a princípios de legalidade que são, de resto, transversais à administração pública.
Obrigado, senhora deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques e depois passamos à votação do requerimento. Sr. Deputado Duarte Marques.
Duas notas, Sr. Presidente. Primeiro, para dizer que o precedente foi aberto com a vinda do Presidente da Câmara, que foi convidado, e, portanto, ouvimos só uma parte da situação. Não ouvimos o contraditório do Presidente da Câmara. E pegando as palavras do deputado José Manuel Pureza, eu lembrava que esta pessoa que está em causa, não aqui, noutro fórum, é a única pessoa que em todo este processo cumpriu o seu papel, ao que parece, não o deixaram foi continuar. Portanto, sendo a pessoa que vai ser exonerada, sendo a pessoa que tem mais informação, parece-me toda a razoabilidade que seja ouvido neste Parlamento, já que o Presidente da Câmara também foi da mesma forma a convite. Não quero acreditar que qualquer tipo de acordo municipal para as próximas eleições possam fazer com que as pessoas votem de forma diferente àquilo que nos habituaram, inclusive o PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas de qualquer maneira vamos passar à votação e a votação é que ditará o fim do requerimento ou não. Vamos votar então este requerimento do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica rejeitado com o voto contrário do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, o voto favorável dos restantes senhores deputados, PSD, Bloco de Esquerda, nomeadamente. E a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, também, peço desculpa. Vamos passar agora ao requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição da plataforma sindical formada pela Associação Sindical de Conservadores de Registro, pelo Sindicato dos Trabalhadores de Registro Notariado e pelo Sindicato Nacional de Registros. O objetivo é expor os problemas que afetam o setor de registro e notariado. Eu, antes de dar a palavra ao PSD para a rápida apresentação deste requerimento, fazia desde já a sugestão. Nós temos já aprovado uma audição da Sra. Ministra da Justiça ou da Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria, um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, e que ficou acertado que será realizado no reinício dos nossos trabalhos em setembro, numa data a agendar com o Governo. A sugestão que eu faria, se caso este requerimento seja aprovado, obviamente que esta audição fosse antes da audição do membro do Governo, uma vez que é prática desta Comissão, sempre que há audição de várias entidades sobre a mesma matéria, o Governo poder ter a última palavra sobre o assunto e ser fechar as audições, se for esse o caso. Fica aqui a sugestão. De qualquer maneira, dou já a palavra ao Partido Social Democrata para fazer uma apresentação rápida. Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente. São conhecidos os inúmeros problemas...
Ó, Sra. Deputada, peço desculpa, parece que há um pedido de adiamento da parte do Partido Comunista.
Exatamente.
Sra. Deputada Alma Rivera.
Sr. Presidente, também pelos motivos que aqui anunciou, nós íamos pedir o adiamento da discussão deste requerimento.
Muito bem, é um direito regimental e, portanto, fica adiado para a próxima reunião da Comissão a apresentação e a votação deste requerimento. Peço desculpa à Sra. Deputada Márcia Passos, mas assim ganhamos tempo. Há ainda um conjunto de requerimentos, a saber, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Social Democrata, a propósito da alegada disponibilização por entidades públicas de dados de cidadãos utilizadores dos respectivos sítios da internet para exploração comercial. E no conjunto desta, eu vou dar a palavra aos proponentes, mas pedia depois a sistematização da votação da seguinte forma, porque há várias entidades nos vários requerimentos cuja audição é solicitada. Todos eles são comuns relativo à audição da Sra. Ministra da Modernização do Estado, da Modernização do Estado e da Administração Pública. Relativamente a este, eu referi apenas que esta Sra. Ministra de Estados virá ao Parlamento para uma audição regimental no dia 7 de julho, na próxima semana, 2 a 8 dias, uma audição regimental na 13ª Comissão. Há depois a audição do Engenheiro Lino Santos, Presidente do Centro Nacional de Cibersegurança, que é apresentado num requerimento do Partido Socialista. E, naturalmente, com um requerimento de audição prévia à da Ministra, caso a audição da Ministra seja aprovada pelas razões que eu há pouco expendi relativamente à questão dos registros de notariado. E, por último, o Partido Social Democrata, para além da audição da Sra. Ministra, pede também a audição para a avaliação da CNPD, que está agendada para amanhã, para a avaliação das questões relacionadas com o censo, seja acrescentada de uma grelha autónoma para tratar desta matéria também. Eu lembrava apenas que o horário... O Bloco de Esquerda, que também requer a Sra. Presidente da Comissão Nacional da Proteção de Dados, é que sugere eventualmente um ponto autónomo. Eu, relativamente a isto, lembrava apenas aos Srs. Deputados que... Não sei se amanhã o adiantado da hora vai permitir em tempo útil esta audição, mas veremos. Vou então dar a palavra para a apresentação do requerimento, começando pelo Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera, eu pedi apenas que fossem sintéticos nas apresentações. Obrigado.
Com certeza, Sr. Presidente. Obrigada também porque a situação é conhecida, é do conhecimento geral e evento... A potencial partilha de dados e de acesso à informação de cidadãos que utilizam plataformas de serviços da administração pública. Esta é uma situação que nos preocupa e que penso que é transversal a preocupação existente. E é tanto mais preocupante o facto de se procurar fazer, introduzir e bem modernização e digitalização nos serviços, mas depois não fazer corresponder em capacidade tecnológica para acompanhar esse desígnio. E é isso que resulta na externalização de serviços. Neste caso, aquilo que estamos a falar é de recurso a grandes empresas, a multinacionais da área tecnológica, que naturalmente utilizam estes dados para fins comerciais. Isso é inadmissível do nosso ponto de vista e é um atentado à proteção dos dados dos cidadãos. E, portanto, tratando-se de um problema que advém do facto de não se estar a investir na capacidade da própria administração fazer introduzir esses melhoramentos e essa modernização, nós requeremos então a audição da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para os mesmíssimos efeitos e, portanto, as considerações que a Sra. Deputada Alma Rivera fez são exatamente as mesmas que fazemos genericamente para solicitar, para requerer a audição da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e, por outro lado, como o Sr. Presidente já disse, também da Sra. Presidente da CNPD, dando-se o caso da Sra. Presidente da CNPD vir amanhã a esta casa para ser ouvida noutra matéria, entendíamos que seria adequado que se acrescentasse um ponto. Eu estou convencido, Sr. Presidente, compreendo a sua advertência, mas creio que, enfim, não será, enfim, não haverá um problema de um tempo demasiado para a audição e, portanto, justificar-se-ia que, em vez de duas audições, houvesse apenas uma, com dois pontos para podermos tratar das duas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também, Sr. Deputado, dou a palavra agora ao Partido Social-Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para os mesmos efeitos e reiterando as considerações que já foram feitas, acrescentando que o Partido Social Democrata está, de facto, muito preocupado com a partilha dos dados dos cidadãos que têm sido feitas por diversas entidades do Estado. E, portanto, é uma matéria altamente preocupante, é grave aquilo que está a suceder e, nesse sentido, solicitamos e requeremos a audição da Sra. Ministra e também da Sra. Presidente da CNPD. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do requerimento. Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista não se oporá às audições que foram requeridas pelos grupos parlamentares do PSD e do Bloco de Esquerda, cujos requerimentos já aqui foram apresentados, mas entende que, e caso venha a ser aprovado, como tudo indica, o requerimento para a audição da Sra. Ministra, que, em primeiro lugar, se deverá proceder à audição do Centro Nacional de Cibersegurança, na pessoa do engenheiro Lino Santos, atentas às funções que desempenha e à área de intervenção deste centro, e, portanto, o nosso requerimento é neste sentido, é um requerimento que é de fácil apresentação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então, feita a apresentação, todos os grupos parlamentares já se pronunciaram, vamos então ver se arrumamos aqui as votações de uma forma compreensível. Em primeiro lugar, relativamente à questão da audição da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, com toda a franqueza, Srs. Deputados, eu acho, não acredito que na audição regimental de manhã inteira, na próxima quarta-feira, aqui no Parlamento, que esta questão não seja colocada à Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, com toda a franqueza. E, portanto, se os Srs. Deputados concordassem, eu sinalizaria ao Sr. Presidente, caso seja aprovado este requerimento, como parece não há oposição de ninguém, sinalizaria ao Sr. Presidente da 13ª Comissão que, porventura, deputados da 1ª Comissão gostariam de acompanhar a audição para, eventualmente, de acordo com as regras das audições regimentais, poderem interpelar também a Sra. Ministra sobre esta matéria. Se na sequência da audição regimental da quarta-feira os Srs. Deputados entenderem que a Sra. Ministra não foi suficientemente digamos, explicativa relativamente a estas matérias e subsistirem algumas questões que devam ser objeto da nossa análise, então equacionaríamos uma segunda vinda da Sra. Ministra, mas com toda a franqueza eu penso que me acompanharão no raciocínio de que me parece pouco crível que na vinda da Sra. Ministra na próxima quarta-feira ao Parlamento esta questão não seja até porventura suscitada pela própria Sra. Ministra numa audição regimental como é aquela que se passa. E, portanto, relativamente a esta questão, eu perguntava se podíamos assentar neste princípio. Os requerentes parece que dão o seu assentimento e, portanto, para já aguardaríamos relativamente à audição da Sra. Ministra. A questão do requerimento do Partido Socialista, o que eu coloco é que nós não podemos travar a audição regimental da 13ª Comissão e, portanto, e não temos tempo útil, nós temos hoje reunião depois do plenário, amanhã reunião depois do plenário, segunda e terça-feira da semana que vem não há trabalhos parlamentares por força de jornadas parlamentares de um grupo parlamentar e na quarta-feira de manhã estará cá a Sra. Ministra. E, portanto, é impossível concretizar a audição antecipada à audição da Sra. Ministra do Sr. Presidente do Centro Nacional de Cibersegurança. De qualquer maneira, se o Partido Socialista, pelo menos a audição, eu vou pôr à votação. Sendo certo que não vai ser possível é que ela seja antes da audição de quarta-feira. Poderá ser depois, caso a Sra. Ministra volte a ser chamada para vir cá. Portanto, vou colocar apenas à votação a audição do senhor Presidente do Centro Nacional de Cibersegurança, apresentado pelo Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, com o voto favorável de todas as senhoras e senhores deputados. Por último, temos a proposta de audição da senhora Presidenta da CNPD, apresentada quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Social Democrata, e eu, relativamente a esta audição, sugeri o seguinte, seguindo aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Se os senhores deputados concordassem, nós temos amanhã, após o plenário, a audição da senhora Presidenta da CNPD. Eu sugeria que os grupos parlamentares, na nossa grelha habitual, têm 6 minutos, passassem a 5, no ponto que já está adquirido. Eu falaria com a senhora Presidenta da CNPD para se acrescentar um outro ponto e depois faríamos uma ronda apenas. 5 minutos a cada grupo parlamentar, 3 aos DURP e 2 à senhora Deputada Independente. Peço desculpa, Sra. Deputada não inscrita, caso deseje usar a palavra, relativamente ao ponto que já estava agendado, e depois faríamos uma segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos aos senhores deputados, Sra. Deputada não inscrita, se quisessem abordar esta questão relativa aos dados, à divulgação de dados pessoais. Vou pôr à votação assim, se os senhores deputados concordassem, e depois tentaria acertar com a senhora Presidente da CNPD. Vou então primeiro pôr à votação o requerimento à audição da senhora Presidente sobre esta matéria. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e procurarei então atuar como referi. Distribuirei assim que esteja confirmada a grelha para que todos estejam cientes de como decorrerá a audição de amanhã após o plenário, assim que obtiver a confirmação. Senhores deputados, já não temos tempo, mas eu, além disso, tenho um pedido do Partido Social Democrata para adiar a discussão e votação do ponto 7, que se trata de um projeto de voto 613 do Partido Socialista de saudação pelo Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa. É assim, Senhora Deputada Márcia Passos?
Sim, Senhor Presidente, é exatamente. É o pedido para adiamento, por favor.
Muito bem. Portanto, é um direito. Fica adiada a votação deste voto para a próxima reunião plenária. Eu peço que avisem a Sra. Ministra de Estado e da Presidência que pode vir para a audição. Enquanto a Sra. Ministra de Estado não entra, apenas dar nota nos outros assuntos que temos amanhã, às 14h, a audição da Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues, candidata para integrar, em representação do Parlamento, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Ainda não temos uma sala atribuída. Ah, já temos. É a sala 3. A audição terá lugar na sala 3, amanhã, antes do plenário, às 14h. A outra informação que dava também é que o Sr. Presidente da Assembleia a pedido da 14ª Comissão, transferiu a especialidade dos diplomas relativos ao lobbying, que estavam pendentes nesta Comissão para discussão, para a 14ª Comissão. E, portanto, deixou de ser um encargo desta Comissão e passou para a 14ª Comissão. Pela minha parte é tudo. Assim que chegar a Sra. Ministra, retomaremos os nossos trabalhos. Obrigado, Srs. Deputados.